Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana em Moçambique, um mês depois da passagem do ciclone Idai na cidade da Beira, Moçambique volta a ser alvo de passagem de um ciclone, desta feita Kenneth, que na noite de quinta-feira fez estragos no norte do país. O ciclone Kenneth varreu a zona norte do país, causou pelo menos uma morte confirmada e importantes danos materiais. Face a esta situação, o presidente Filipe Nyusi apelou à calma.
O problema principal são as chuvas, que são recorrentes, e os ventos que sopraram, mas a dimensão ainda está sob controle. Contudo, não entremos em pânicos.
Mulheres moçambicanas são obrigadas a trocar sexo por ajuda humanitária na sequência do ciclone Idai. A denúncia foi esta semana feita pela Human Rights Watch, que pede às autoridades que investiguem esta exploração cruel. Segundo a organização, os abusos são levados a cabo por líderes comunitários, alguns ligados à Frelimo. Terezinha da Silva, da SOS Idai, uma organização da sociedade civil, a operar em Sofala e Manica, diz que a situação em torno da exploração sexual de mulheres e de crianças está ainda a ser investigada, concentrando-se sobretudo na zona do Corredor da Beira.
É que naquela zona de Nhamatanda, de Lamego, onde se acusa que há comida em troca de sexo, aquela é uma zona do Corredor da Beira, chamada Corredor da Beira, onde passam caminhões para a zona norte, para o Zimbábue, etc. Então ali há muitas trabalhadoras de sexo. Com esta tragédia do ciclone, elas continuaram lá. Mas como também não vivem lá, não tinham direito a estarem nos centros de acomodação. E aí é que está o problema.
Mas são só trabalhadoras de sexo ou há mais mulheres que não têm nada a ver com esse tipo de profissão que também são sujeitas a esta situação?
Há dias que vimos que havia uma mulher que foi obrigada a trocar sexo por comida porque não tinha nada para os seus filhos. E também a questão das crianças também que dizem que são abusadas. São crianças que foram, quando foi dos primeiros dias, as famílias, principalmente no distrito de Buzi, ficaram todas afastadas. Então, e deram prioridade de socorrer as crianças que estavam em cima das árvores. Elas foram levadas para a beira. Então, ficaram fora do controle dos pais e das famílias.
São Tomé, 102.8 FM.
Na manhã de quinta-feira, naufragou junto à Ilha do Príncipe o navio Anfitri, que faz a ligação entre São Tomé e a Ilha do Príncipe, no balanço provisório na quinta-feira. Ao final do dia, num balanço provisório, José Cassandra, presidente do Governo Regional, indicava à RFI que 7 pessoas tinham perdido a vida, 10 continuavam desaparecidas, 55 pessoas tinham sido resgatadas. O mau tempo foi considerado o fator determinante para este naufrágio.
Provisórias dizem que, com o mau tempo que se sentir e vagas do mar bastante fortes, fizeram com que a embarcação virasse, dando consequência a 7 mortos já confirmados, 10 desaparecidos e 55 resgatados.
Consta que a embarcação estava sobrelotada?
Não tenho essa informação. É uma embarcação que deve carregar 260 toneladas e estava com 180 toneladas, 186 toneladas, portanto, lotada. Por aí não poderá ser. De maneiras que a informação que temos poderá ser eventualmente da má arrumação da carga ou outra coisa qualquer, mas não sobrelotação.
O que é que está a ser feito neste momento?
Vamos a terminar a operação com o apoio de uma embarcação portuguesa de socorro, onde tudo indica que já não temos e não nos parece que venhamos a ter mais sobreviventes. Neste momento estamos a tratar das pessoas que foram resgatadas, com aconselhamentos psicológicos e vários, os mortos que apareceram, os corpos que apareceram, imediatamente tratado funeral e vermos como é que, nas próximas horas, o que é que vamos decidir. O Conselho do Governo Regional está reunido para tomar uma decisão nos próximos tempos. O Governo Central, eu sei que iam reunir também o Gabinete de Crise e, em princípio, amanhã deverá vir um Ministro da Solidariedade para o Príncipe, mas não tenho mais pormenores.
RFI, as vozes do mundo.
Esta semana foi lançado em Angola o Plano de Ação para Promover o Emprego, um plano orçado em pouco mais de 58 milhões de euros para fomentar o emprego, nomeadamente junto dos jovens. Através desta estratégia, o presidente angolano pretende alcançar até o final do mandato, em 2022, a criação de 500 mil empregos, ao recordar que isto corresponde a uma das promessas eleitorais de João Lourenço. O economista angolano José Cerqueira aponta as falhas deste plano.
Isso corresponde a uma proposta eleitoral de, no primeiro mandato, se criar esse número de empregos. Se fosse criado esse número de empregos durante o mandato, o desemprego não diminuía, porque a população aumenta esse montante todos os 5 anos. Mas o desemprego tem vindo a aumentar e, portanto, é preciso tomar alguma medida para criar alguns empregos. O que me parece é que o governo tenta fazer isto através de kits, treinar o pessoal e dar kits. Isso não é aumentar o emprego, não é? Porque essas pessoas terão que trabalhar por conta própria e, portanto, não receberão salários. E o salário é inerente ao conceito do emprego. A criação de emprego tem uma lei muito baixa e tem vindo a diminuir, porque as taxas de juros são muito elevadas e porque a moeda se deprecia continuamente sobre o mercado de câmbios e a inflação continua elevada. Enquanto esses três fatores existirem, o desemprego vai aumentar. É preciso, ao mesmo tempo, estabilizar a taxa de câmbios, fazer baixar muito a inflação e, em consequência, fazer baixar bastante a taxa de juros. A partir daí, a economia privada vai criar bastante mais empregos, vai produzir mais, vai pagar mais impostos, também vai permitir que o governo, com essa entrada de impostos, liberte a contratação de novos trabalhadores, funcionários públicos, está fechada há muito tempo.
Bissau, 94 FM.
Esta semana, na Guiné-Bissau, os líderes dos partidos com assento parlamentar mantiveram um impasse quanto à escolha das entidades dirigentes da nova Assembleia Nacional Popular. A oposição acabou por deixar o hemiciclo na sessão de quarta-feira, como nos explica Moussa Baldé.
Viveu-se um ambiente de crispação total no novo Parlamento da Guiné-Bissau, ao ponto dos deputados das bancadas de partidos da oposição, MADEM e PRS, abandonarem a sala do hemiciclo. Dizem que não concordam com a forma como os partidos da maioria parlamentar, PAGC, APU-PDGB, União para a Mudança e PND, estavam a conduzir o processo para a escolha por votação dos dirigentes da mesa parlamentar. Em causa estão os lugares de segundo vice-presidente e do primeiro secretário do Parlamento. O MADEM e o PRS prometem agora avançar para o tribunal. É o que diz aqui Brahima Camará, coordenador do MADEM.
Não podemos legitimar as ilegalidades, violações do regimento e as leis magnas do país. Vamos consertar para tomar melhor decisão, mas a única alternativa que nos resta é uma ação judicial.
Mesmo com o abandono da sala por parte do MADEM e PRS, 48 deputados no total, os da maioria, 54 parlamentares, prosseguiram com os trabalhos e dizem que vão constituir a nova mesa parlamentar e pedir ao Presidente da República que dê posse ao novo Primeiro-Ministro e, consequentemente, ao novo governo.
Praia, 99.3 FM.
Em Cabo Verde, o governo anunciou a alienação de 100 mil ações detidas pelo Estado, que correspondem a cerca de 10% do capital social dos transportes aéreos cabo-verdianos, TACV. O ministro do Estado da Presidência, do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares explicou esta medida.
O governo decidiu que 10% seriam alienados, 5% para os trabalhadores e 5% para os imigrantes. Portanto, cada ação será 1.457 escudos e 70 centavos. São 100 mil ações, serão vendidas na Bolsa e cada trabalhador, ou seja, os trabalhadores e os imigrantes, é que serão os preferenciais compradores com esta resolução. Nós estamos a criar todas as condições de forma legal, transparente e publicada, da forma como os trabalhadores e os imigrantes podem aceder às ações da TACV-SA.
É o ponto final deste magazine semanal. Estamos de regresso, como sabe, no próximo sábado. Até lá, tenha um bom fim de semana.